Bom dia aos colegas que fazem o curso Além das Bases Categoriais. Como uma introdução ao nosso trabalho de hoje, uma ilustração, a música de Woody Guthrie. Vamos a ela.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me.
A obra de hoje será vista sobre um aspecto do Além das Bases Categoriais. Nós estudaremos o seguinte tema: modos usuais de reprodução de sistemas. Como são as relações em uma base categorial? É nesse aspecto que faremos o estudo dessa obra clássica, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Este provavelmente é um dos livros mais citados, mais lidos, mais estudados nos Estados Unidos. Há uma razão para isso. Essa obra, ela é um retrato de uma época, e um retrato muito próximo. Ela serviu como um espelho, ainda que um espelho muito difícil, muito duro para toda uma geração, para mais de uma geração, mas pela fidelidade com que John Steinbeck conseguiu mostrar o que havia acontecido, este livro se torna então um clássico. E ele é recitado em aulas, há inúmeras teses de doutoramento, em letras, psicologia, sociologia, história. Uma obra que mostra parte da alma norte-americana em um de seus momentos muito difíceis. O livro trata de uma família, como um exemplo a ser trabalhado, no estado de Oklahoma. Quem olha o mapa dos Estados Unidos vai ver bem ao centro, ao sul, lá fazendo fronteira com o México, o estado do Texas. Oklahoma é logo acima do Texas, imediatamente acima. E é ali que se passa o que nós veremos em parte nesta obra, não é? Depois eles vão sair dali de automóvel, numa pequena caminhonete, indo em direção à Califórnia, que fica lá no oeste dos Estados Unidos. Bem, quando houve a Depressão de 29, que atingiu praticamente o mundo inteiro, nos Estados Unidos, nós temos um dos quadros mais dramáticos daquela grande recessão, daquela que foi conhecida como uma depressão. Milhões de pessoas foram atingidas imediatamente. Milhares tiveram que deixar suas terras, suas fazendas, suas chácaras, seus sítios. E essa família que nós veremos trabalhava naquele regime de meeiro, que era muito comum naquela época. Ainda em muitos lugares aqui no Brasil, nós temos ainda esse modo de, de trabalho, né, de meeiros. Muito bem. E eles, esse pessoal que trabalhava assim, de uma hora para outra se viu sem suas terras. Elas eram tomadas pelos bancos, que em desespero precisavam disso, até como uma tentativa de se reerguer de tudo que estava fazendo. Essa família sai de lá e faz o que milhares de famílias estavam fazendo, que é uma caminhada rumo à Califórnia. As notícias que vinham da Califórnia eram boas, eram inspiradoras, havia emprego, havia trabalho para todos, havia colheita de frutas, fábricas ainda funcionavam. Então, o caminho, longo caminho, milhares de quilômetros, 2.000 quilômetros. E o livro vai tratar disso. Um dos personagens que logo vocês conhecerão quando abre a obra é o Tom George. George é a família, né? E o Tom, ele está saindo da cadeia e voltando para casa. Ele matou uma pessoa, foi preso e agora está voltando, saiu da prisão, está voltando para casa. Nesse retorno para casa, já o autor nos mostra o que ele iria encontrar pela frente. Como, por exemplo, o histórico encontro que ele tem com um pastor que o batizou. Uma das cenas dramáticas do livro. Muito, a narração é algo de muito raro na literatura, a maneira como como o Steinbeck consegue colocar tudo isso. O quadro que o Tom George encontra quando sai da cadeia, e muitas vezes faz com que ele olhe para a cadeia de uma maneira bem diferente. Aqui, de certa maneira, em muitos lugares estava muito pior do que era lá dentro. Ele vê a situação e vê que ele e a família dele terão que deixar as terras e ir embora. Eles compram uma caminhonete, um caminhãozinho desses muito velhos, e começam a jornada deles em direção à Califórnia. O que eles vão encontrando no caminho, vocês podem imaginar. Aquelas famílias todas indo para lá. Quando eles migram para a Califórnia, eles têm uma ideia, mas o que eles vão encontrando pelo caminho vai desanimando muito essa esperança deles. Não é? Muitas coisas aí vão se modificando. Existem muitas histórias que vocês verão sobre o título. Por que As Vinhas da Ilha? De onde saiu esse título? Uma das explicações mais próximas, o que provavelmente deve ter acontecido, é que o Steinbeck ouviu a esposa dele, né, a Carol, que estava, na época, fez referência a um poema muito famoso da Julia Hoff, e nesse poema era citado, né, um poema religioso, no qual era citado As Vinhas da Ilha. O poema dizia assim, ó: os meus olhos viram a glória da vinda de Deus. Ele está pisando fora da safra, além da safra, no lugar onde as vinhas da ira são armazenadas. E aí o poema prossegue. Provavelmente é daí que surge o título que dá a obra, que dá o nome à obra, né? Bem, posta essa contextualização muito prosaica e considerando que a maioria dos senhores pôde ler a obra, vamos agora imediatamente ao trabalho. Faremos paradas para que vocês possam elaborar considerações, reflexões importantes sobre o que veremos a seguir. Lembro, por favor, que estamos diante de um curso técnico, portanto, há muito pouco espaço para certas considerações que fazemos em outros cursos nossos. Peço para que anotem e grifem o tema sobre o qual trataremos durante todo o dia de hoje. Modos usuais de reprodução de sistemas. Modos usuais, ou seja, não são gerais sempre, não é? Mas tem uma grande inclinação existencial para ser assim. Como se reproduz esses sistemas dentro de um aglomerado maior? Ou seja, como numa situação, numa época, num contexto, as vizinhanças vão se reproduzindo. Como essas relações vão se reproduzir dentro de uma base categorial. Esse alicerce é fundamental para depois trabalharmos elementos de verticalidade, não é? Primeiro vamos assentar essa base para que ela fique bem clara o funcionamento dela. E esse livro tem inúmeras lições sobre isso, modos de reprodução. Muito bem. Logo na abertura do trabalho, Steinbeck vai nos mostrar onde estamos. O que o John Steinbeck faz aqui é o que muitos autores em filmes, hoje cada vez menos, mas na época dele era muito usual, era localizar rapidamente onde estamos, antes mesmo do que vai começar a acontecer. Onde estamos? Qual é a nossa base categorial? Quais são os prenúncios de época, contexto, não é? O que está se passando ali, para depois tratarmos os outros elementos. Observe, então, como John Steinbeck coloca esses elementos. As últimas chuvas lavaram suavemente as terras vermelhas e parte das terras pardas de Oklahoma, sem conseguir amolecer a crosta petrificada. Os arados deixavam cicatrizes nas terras encharcadas. As últimas chuvas fizeram murchar as hastes de trigo e espalhavam lençóis verdes à margem dos caminhos, sob os quais sumiam as terras vermelhas e as terras pardas. Era final de maio e a primavera varria as pesadas nuvens cinzentas que durante o longo inverno penderam do céu de chumbo. O sol crestava dia após dia cada haste que crescia, delineando um contorno bronzeado em suas verdes baionetas. As nuvens voltavam, tornavam a desaparecer e por algum tempo desistiam de ressurgir. As ervas daninhas cresciam e se espalhavam até estancarem, satisfeitas com a sua expansão. Nesse início, John Steinbeck nos coloca o que os agricultores, naquela época e muitas vezes ainda hoje, mesmo com toda a tecnologia, faziam. Olhavam para o céu. Olhavam, é o céu que diz o que vai ser. Da terra, eles já bem sabiam como estava. Então precisavam da ajuda das chuvas, do sol, etc. Bem, depois disso, ele aproxima mais ainda a lente para nos contextualizar dentro agora dos elementos da terra. Então ele diz, pelos caminhos em que juntas de boi, lembrem por favor, a obra de 1939 e se refere a 10 anos antes, 1929, aquele período. Pelos caminhos em que juntas de bois e veículos transitavam, o peso das rodas e das patas dos animais rompera a crosta, transformando-a num leito de poeira seca. Agora, qualquer movimento levantava essa poeira. Um homem erguia uma camada até a cintura, uma carroça até duas bordas. Um automóvel deixava para trás uma nuvem de poeira espessa. A poeira ficava flutuando muito tempo ainda após a sua passagem. John Steinbeck faz uma analogia importante ao descrever o movimento das coisas que se passavam ali com o que estava se passando na vida daquelas pessoas. Um dos momentos muito difíceis. Se produzissem, não tinham para quem vender, não tinha quem pagasse. E não havia insumos, era uma recessão que se espalhava por todo lugar. Mais um elemento de pontuação. O Tom, ele sai da cadeia e ele precisa de carona. Não é? Ele não tinha dinheiro para pegar um ônibus. E, aliás, era muito improvável, porque os ônibus já estavam circulando bem pouco. Então ele foi pegar a carona. E ele encontra um motorista. Um motorista que está indo para o mesmo lugar, não é? Que diz para ele, ok, vou te dar carona, sim, estou indo para o mesmo lugar. Mas o Tom não gosta muito, porque o motorista fica toda hora perguntando para ele. Sabe? E ele estava se sentindo interrogado já por esse motorista. O Tom sai da cadeia, ele havia matado uma pessoa e ele está voltando para casa da família dele. Né? Já está sabendo da situação que ocorre. E à medida que ele está indo para lá, ele começa realmente a se preocupar com tudo o que está acontecendo. Há dois encontros nesse caminho até a casa dele. Primeiro é com esse motorista e depois com o pastor. Vamos ver com esse motorista primeiro. Ele diz, as perguntas do motorista pareciam um interrogatório sutil. Você está procurando trabalho? Não, não estou. O meu velho, meu pai, é meeiro numas terras. 16 hectares tem lá. É uma coisa vagabunda, mas a gente vive lá há muito tempo. Só uma observação. Esse sistema que se chama sistema de meeiro, né? Que para alguns pode soar estranho, era tipo uma espécie de arrendamento que se fazia muito, né? No qual eles poderiam utilizar a terra, metade era dada ao dono. Havia várias formas, né? Em cada lugar. Isso chegou também aqui ao Brasil e há muitas variações nessa forma de meeiro. Então, a família dele vivia com isso. O motorista olhou para os trigais à margem da estrada, tombados, cobertos de pó. Pequenos seixos abriam caminho por entre a poeira. O motorista então comentou, como se estivesse apenas falando para si mesmo. 16 hectares de terra ruim que viraram poeira? Teve que deixar por causa dos tratores a terra, não é? O Tom respondeu para ele, já tem algum tempo que eu não tenho notícia nenhuma. Não tem nenhuma notícia há muito tempo, disse o motorista. Eles ficaram em silêncio, né? E aí ele prossegue dizendo, os homens estão abandonando as terras. Cada trator está enxotando 10 famílias. Está cheio aí por aí de tratores. Por ali, ó, agora, rasgam a terra e os meeiros têm que sair. Como é que teu pai está se virando com tudo isso? O John Steinbeck procura usar uma linguagem coloquial. Bem, eles passam um longo tempo em silêncio, mas o Tom fica muito irritado com essas perguntas. Elas doem nele, porque ele sabe que à medida que eles vão passando aquelas terras secas, aqueles tratores parados, ele já começa a imaginar o que ele vai encontrar quando chegar na casa dele. Então ele se irrita e diz, olha, já que você quer saber, eu vou te contar tudo. Então não é preciso ficar puxando esses pedacinhos aí daqui para lá e tal. Só que o motorista, na verdade, não tinha intenção de fazer isso. O motorista queria conversar, só isso. Eles tinham muita estrada pela frente. Não, ele deu carona e ele estava puxando assunto com o rapaz, só isso. Mas não é assim que o rapaz entende. Não é? O motorista ainda tem seu trabalho. O rapaz está vendo uma situação cada vez mais difícil. Então ele diz, olha, o meu nome é George, Tom George. Meu pai é o velho Tom George. e olhou com muito mau humor para o motorista. É essa história da família George que todo o livro se passa ao redor dela, né? Então eles conversam várias coisas, o motorista conta da vida dele, mas aqui já temos uma primeira pontuação do discurso. O tema da nossa aula hoje é modos usuais de reprodução de sistemas. Como são essas relações numa base categorial? Pois bem, a base categorial já começa a se anunciar cada vez mais fortemente na obra. Vocês estão vendo o cenário grave que está se passando nesse contexto. Bom, o Tom é um... O Tom Jodes, esse rapaz que está voltando para casa, nele, Steinbeck coloca quase o símbolo de espelho desses elementos todos, em grande parte das vezes. Ora, o que acontece? O que temos estudado até aqui? Quando repousado solidamente numa base categorial, existem, usualmente, vários sistemas de responsividade. Ou seja, está num lugar, tem um sol forte, a pessoa tem sede, vai tomar água. Está num lugar, sopra uma brisa mansa, a pessoa tem outros elementos. Responsividade sensorial, responsividade afetiva, intelectiva e muitas outras. Tanto quanto a pessoa estiver de fato nesta base categorial. Lembrem, por favor, árvore, pedra, sol, nuvem, por si somente não constituem uma base categorial. Às vezes apenas o corpo da pessoa está ali. Todo o restante pode estar em outro lugar, por deslocamento longo, ela pode estar vivendo outras coisas que não dizem respeito ali e, portanto, ali não será a base categorial dela. É um conjunto de elementos que faz, em interseção com a EP da pessoa, a caracterização. Eis a base categorial desta pessoa. No caso de Tom, é inequívoco pela obra que a base categorial dele é esta. E sendo esta, ele vive com a sua estruturação ali, ele começa a construir elementos que vão reproduzir esse sistema que ele tem ali. Como se dá essa reprodução? Essa reprodução, dependendo da época, do que está se passando, apresenta caracteres próprios. No caso dele, ele está vendo que tratores estão parados. Olha, tem partes aqui que Steinbeck faz páginas inteiras sobre a figura do trator para aquelas pessoas. Imprescindível, fundamental para a vida deles. Mais adiante eu lerei um trecho para vocês. Então ele está vendo os tratores parados, a poeira no campo, as plantações arruinadas, não é? Veículos quebrados, gente sem emprego pelo caminho. A tudo isso que é da base categorial dele, ele agora vai reproduzir esses elementos. Como se dá essa reprodução? Observem nitidamente a interseção. Ele não vai chegar no lugar sabendo que não tem nada naquele lugar, que o armazém está fechado, não há comida, as pessoas estão passando necessidade e vai se comportar de uma maneira muito esquisita para esses padrões. Se fizer isso, ele entra em choque forte com esta base categorial. Mas não se trata apenas de concordar com a base categorial que vai salvar o rapaz. Por vezes a própria concordância já é um conflito dentro de uma base categorial. Exemplo. Às vezes a miséria é tão grande, a falta é tão grande, que a simples presença de alguém ali é uma ameaça para os outros poucos que têm um pouquinho, causando uma série de problemas. Como reproduz a base em casos assim? Alguns vão reproduzir a violência, vão reproduzir a carência, vão fabricar mais carência, vão aprofundar os problemas com bebida, álcool, que aliás havia muito nessa ocasião, não é? Bater na esposa, os filhos fora da escola, quer dizer, alguns ainda fazem reproduzir, aprofundar e esparramar os problemas que eles encontram ali. quando vocês ouvem frases, prejuízos prontos como "o homem é fruto do meio", essa frase está colocando, entre outros elementos, isso. Quando o homem não é fruto do meio, mas, além de fruto, ele ultrapassa o meio, ele tem condições, muitas vezes, de ir além dessas coisas. O tom, de certa maneira, tenta, em outro momento, ir além dessas coisas. Vamos prosseguir. O Tom, numa hora, conversando com o motorista, muitos quilômetros para frente, já irritado, já influenciado por tudo que ele via, enquanto o caminhão passava por aquelas terras arrasadas, ele disse para o motorista: "Você não se enganou a meu respeito", disse George. "Não adianta eu tentar esconder isso. Eu estava mesmo na prisão. Tive lá 4 anos. Essa roupa aqui é a que eles me deram quando eu saí. Pouco me importa que todo mundo saiba disso. Eu vou para as terras do meu pai. Então eu não preciso mentir para arranjar emprego." O motorista recua, né, diante dessa afirmação, diz que não era da conta dele, que ele não é um bisbilhoteiro. Mas aí o rapaz já está inflamado contra ele, né? E eles começam uma conversa bastante inóspita sobre tudo o que está acontecendo ali, aquelas rodovias cada vez mais desertas, um cenário muito aflitivo de tudo isso que estava se passando ali. Quando ele desce lá do caminhão, ele encontra numa localidade um homem, e ele observa aquele homem e nota que já conhece aquele homem. Aqui eu tenho algumas observações para os senhores. Quando a pessoa entra fortemente no modo de reprodução do sistema de uma base categorial, seja ele qual for esse sistema, e pode ser sistema econômico, político, educacional, às vezes um emaranhado de tudo isso, ele começa a fazer vários sistemas de trocas e interseções muito consolidadas com a estrutura de pensamento, que se tornam cada vez mais profundas, reproduzem trazendo vizinhanças que participam ativamente desses elementos. Alguns vizinhos com uma força tão intensa que a própria pessoa que originou tudo isso não tem, muitas vezes, né? Então, quando entra em modo de reprodução, alguns, e aqui nós precisamos ver como é para cada pessoa, alguns começam a ver só aquilo que consta lá nos seus prejuízos, no seu modo de entender o mundo. E tudo aquilo que destoa, eles apagam, ou desmerecem, ou não entendem, ou simplesmente não veem. Num cenário como esse, o Tom já estava tão mergulhado que apenas uma parte muito pequena dele ainda via luz, ainda via esperança em alguns lugares. Que rapidamente, em alguns momentos, isso começa a recuar. E ele faz um esforço, às vezes chega a mentir para ele, tentando ultrapassar isso. Esses vizinhos que surgem por ele estar reproduzindo a base começam a se tornar maioria, começa a ter muita força. Poderia ser o contrário disso? Às vezes sim. Há muitos casos na história da humanidade nos quais pessoas em bases categoriais como essa que estamos vendo agiram completamente diferente. Não ignoravam isso que está se passando, mas começaram a reproduzir outros modos de sistema, outros modos de percepção. Eles tinham a mesma quantidade de água, de comida, de trabalho, de sol ou de sombra, de conforto e desconforto que os outros, mas começaram a se conectar com elementos de sistemas diferentes, começando a construir sistemas que conversavam com sistemas. Então estamos diante de outras premissas. Durante o curso aqui veremos muitos exemplos para vários caminhos. Hoje estamos vendo um do qual é muito forte a responsividade quanto a um aspecto de reproduzir o que já está ali. Se reproduz a miséria, a dor, a tristeza, a carência, a falta, num contexto no qual isso é o que é oferecido, a pessoa inadvertidamente, às vezes, começa a reproduzir tudo isso. Curiosamente, é a mesma pessoa que se queixa, que gostaria de ter plantação verde, trator funcionando, os filhos na escola, comida e tudo mais. Se queixa, mas a maior parte dela faz reproduzir aquilo que só faz alimentar sua queixa, numa armadilha conceitual, às vezes, intransponível. Esse encontro de George com o pregador é muito, muito forte na obra. Vamos a ele. Então, o John parou depois, muitos quilômetros do caminhão, desceu, e quando ele ficou olhando para aquele homem, ele disse: eu conheço esse homem. Olhou e disse: ah, eu já sei. O senhor não é o pregador? Sim, sim, o senhor. Agora eu me lembro. Não faz uma hora. Eu estava falando do senhor para o motorista. O homem falou em tom muito grave: eu era o pregador. Reverendo Jim, da Sarça Ardente, para glorificar o nome de Jesus. E eu costumava ter a vala de irrigação tão cheia de pecadores que metade deles morria afogado. Sim, mas tudo isso já passou. Agora eu sou apenas Jim, e nada mais. E cheio de ideias pecaminosas, que contudo me parecem bastante razoáveis. Observem, por favor, a marcação do discurso em John Steinbeck, como ele coloca aqui. Este homem era um pregador de toda a região. Era um homem, ele mesmo vai contar para nós, que falava às pessoas, que fazia com que elas tivessem força, lutassem. E esse homem agora entrou em modo de responsividade, reprodução do sistema que ele está presenciando, e se afastou muito daquilo que era. Ele mesmo nos diz, não é? Ele era o pregador, não é mais. Hoje ele está cheio de ideias de pecados, não é? Que parecem para ele, vejam nas palavras dele, razoáveis. Portanto, o que ele está fazendo agora é reproduzir esse sistema todo de miséria, de dor, de carência, de perda e tudo mais. Ainda nos nossos dias, 2020, é um grande padrão, ainda muito forte e consolidado. Um exemplo é você ver pessoas que, quando a empresa está bem, quando os negócios vão bem, quando estão amando, quando a sociedade delas está todo mundo bem, elas estão bem. Agora, começou uma recessão, começou a perda aqui, começou o problema ali, pronto, elas já começam, é o meio que diz a elas o que elas têm que sentir, o que elas têm que ser, o que elas têm que pensar. Elas só fazem reproduzir o ambiente. Outros, não, já quebraram essa sequência. Eles fazem as coisas. Se o meio vai acompanhar ou não, isso é uma outra história. Só que não há um modo melhor ou pior. Há riscos para todos os lados aqui. O fato de uma pessoa achar que ela pode fazer a vida, independente do meio estar bom ou mal, depende muito aqui de uma série de fatores que vão da ética, axiologia, epistemologia, não é? A pessoa, ela, de alguma maneira, ela vai conversar com esse meio. Qual será a maneira que ela vai conversar? Amistosamente, respeitosamente, procurando uma espécie de responsividade amorosa? Ou será de outra natureza, ignorando, desdenhando o meio? Vejam que há muitos caminhos. Vamos prosseguir um pouco mais aqui. George então ouve isso que o pregador fala e diz. Ele fica bastante tocado com isso que o homem fala. Ele diz: a gente tem que ter ideias, quando se vive pensando o tempo todo. Eu me lembro bem do senhor. O senhor fazia umas pregações muito boas. Eu me lembro até de uma vez que deu um sermão todo andando, de quatro, gritando, como que possuído pelo demônio. Minha mãe gostava muito do senhor. E a minha avó disse que o senhor era dominado pelo espírito. Sua mão, enquanto ele falava isso, a mão do rapaz estava tateando o bolso do casaco, né? Em páginas anteriores, ele achou uma tartaruguinha e ele estava levando para a casa dele, um dos irmãos menores dele. Então ele guardava com muito amor, carinho, essa tartaruguinha com ele. Mas ele estava procurando ali, quando ele tateou, é uma garrafa de uísque, né? Então ele pegou a garrafinha de uísque, tirou, estampou o frasco e ofereceu para o pregador. Se o senhor quer aceita um trago? Jim pegou a garrafinha e ficou segurando-a, pensativo. Enquanto ele segurava essa garrafinha, ele continuou falando com o rapaz. Ele disse ao rapaz assim: agora eu não faço mais sermões. O espírito não reside mais na minha gente. Pior que isso, o espírito não reside mais em mim. É claro que de vez em quando o espírito ainda me toca e eu faço uma oração. Ou então quando me dão comida, eu retribuo com uma bênção. Mas agora meu coração é fraco. George esfregou novamente o suor do rosto. Por favor, observem. Observem como a estrutura de pensamento mostra não apenas a maneira como ela está em relação à base categorial, como os elementos vinculantes, os elementos que fazem essas interseções, o que está de fato ocorrendo. Não é? Vejam como este pregador agora se comporta com relação a tudo isso. Como ele participa da reprodução destes elementos. Ele não se dá conta, muitas vezes, disso, que ele, muitas vezes, é um agente extremamente importante no espalhar deste elemento. Alguns realmente não se dão conta. Ele não se dá conta que uma atitude como essa faz reproduzir todo esse sistema que está em andamento, que é terrível para os padrões deles. Não é? Ele não se dá conta que se ele tomasse um banho no igarapé, que se ele tentasse se animar, que se ele até simulasse se animar, que se ele procurasse palavras melhores, se ele procurasse acolher ao invés de precisar tanto de acolhimento dos outros, só essa gotinha para ele já poderia quebrar grandes sequelas dessa reprodução de sistema, gerando outras coisas. Muitos, mas não é só ele, muitos não se dão conta. É natural que muitos pensem que a ajuda deles será inoperante para tudo isso que tem acontecido. Bem, estava quente, né? John chegou, limpava o rosto e ficou olhando aquele homem. Olhem algo que ele disse que muito improvavelmente ele diria para esse pregador na época em que ele era um grande pregador, mas que agora, diante do que ele está vendo, e já é até uma resposta, vejam, de mais vizinhanças para essa mesma reprodução de sistema. Olhem a força que isso ganha. E olhem o elemento que faz com que nessa reprodução, dependendo do sistema que está sendo reproduzido, como certas inserções se tornam improváveis, inverídicas, sofismáticas. Se alguém chega nessa hora ali dizendo: não, vamos mudar tudo isso, vamos fazer a nossa parte, vamos tentar dar um lugar em que tem água, podemos ter nossa lavoura para nós, soa completamente utópico, um desvairio no meio de tudo aquilo que agora é a realidade deles, base categorial deles. Então, o jovem disse para o pregador assim: Ah, mas o senhor já não é tão santo assim para recusar um trago, não é? E aí Jim olhou para aquela garrafa que ele estava segurando. Encostou a garrafa nos lábios e tomou 3 longos goles. Estamos falando de uísque, senhores. Uísque bem forte, 40 graus de álcool. Para quem provavelmente estava com a barriga vazia, bem, é uma boa bebida, elogiou o pregador. Tem que ser boa, disse George. É da fábrica, custou $1. Jim tomou outro grande gole antes de entregar a garrafa ao rapaz. Sim, senhor, falou ele. Sim, senhor. George tomou a garrafa e por polidez não limpou o gargalo com o punho antes de beber também. Pôs-se de cócoras e guardou a garrafinha junto do casaco. Faz tempo que eu não vejo o senhor. Ninguém tem me visto, disse o pregador. Eu tenho andado por aí sozinho, ando pensando. O espírito continua em mim, com a mesma força, só que já não é mais o mesmo. Eu não tenho mais aquela certeza sobre uma porção de coisas. Bom, ele se encostou na árvore, pegou um fumo, que ele tinha o resto de fumo. O rapaz sentiu a tartaruguinha brincando dentro do paletó dele. E o pregador perguntou para ele, o que você tem aí dentro, hein? É uma galinha? Ela vai morrer sufocada se estiver aí dentro. Não, não é, é uma tartaruga, ele disse. Encontrei ela na estrada. Meu irmãozinho gosta de tartarugas. Vou dar esta para ele. O pregador assentiu vagarosamente. Toda criança tem uma tartaruga, por algum tempo. Mas ninguém fica com ela para sempre. Um dia, quando menos esperam, a tartaruga vai embora, some. É como eu. Não me contentei com o velho evangelho que estava ao meu alcance. Eu mexi tanto nele que acabou rasgado. Às vezes ainda sinto o espírito, mas não tenho mais nada a ensinar a respeito dele. Fui abençoado com o talento para guiar o povo, mas guiar para onde? Essa colocação toda, vejam como isso se esparrama para algumas pessoas e para onde se esparrama essa devastação toda que está ali. Quer dizer, o rapaz mostrou uma tartaruguinha, um símbolo de uma esperança, vida, de algo melhor que ele recolheu para dar para o irmãozinho dele. Mas o pregador já está tão mal, aquele homem já está tão arrasado com todas as coisas, já deixou o evangelho, já duvida de tudo. Não é? Mesmo que ele pudesse guiar as pessoas agora, ele mesmo se pergunta, para onde? Quer dizer, nem lugar mais ele tem para guiar essas pessoas. Quando o próprio evangelho, que ele acreditava antes, era o lugar para onde as pessoas estavam indo. Ele até destoa da esperança que a pequena tartaruga, ele diz, ela vai embora, não é? Logo não vai ter mais isso, não adianta fazer nada a respeito. Esses elementos, eles são muito importantes. Claro que aqui, para caracterizar, eu procurei uma obra que trouxesse esses elementos de caráter de um modo homogêneo, mas nem sempre é assim. O próprio Tom mostra que não há esse elemento homogêneo. Às vezes há contraste, às vezes a EP de uma pessoa está quebrada gravemente em vários elementos. Então essa mesma pessoa às vezes tem rasgos notáveis de falando de elementos, de luzes, de encontros, de vamos fazer coisas melhores, etc., em contraste com segmentos nos quais ela aponta, não tem jeito, não sei o que e tal. E a própria pessoa não se dá conta desses contrastes às vezes. Porque, entre outras coisas, eles podem ocorrer em áreas que não se conversam, não se comunicam dentro da pessoa. Ou seja, observem a maneira como então se dá essa reprodução de sistema dentro de uma base categorial. Vou fazer aqui uma parada para que os senhores coloquem reflexões e considerações sobre isto que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, após a valiosa contribuição dos senhores, por favor, observem a pertinência, a importância disso que estamos trabalhando aqui, dentro do tema, ok? Reprodução desses temas dentro de uma base categorial. É essencial a análise profunda, minuciosa desses fatores. Em outros momentos do curso, trabalharemos elementos de verticalidade de outra ordem. Antes de chegarmos lá, é essencial que percebam a fundamentação desta parte. Ou seja, o quanto uma base categorial pode ser reproduzida e se autorreproduzir com o auxílio daqueles que habitam nela, que é o caso dessa família, George, o quanto isso se torna verdadeiramente uma armadilha conceitual, uma prisão. E John Steinbeck faz aqui John Steinbeck faz aqui algo muito significativo, porque o Tom, ele está saindo de uma prisão, não é? Ao sair de uma prisão, ele vai para onde? Se não para uma prisão, por vezes, muito maior e muito mais impiedosa. Então, nesses elementos, vejam, não quer dizer que a pessoa não tenha escolhas, não tenha diretrizes, não tenha alternativas. Elas surgem pela própria conversação dos elementos desta base na qual a pessoa está. Agora, mesmo quando surgem essas alternativas, elementos promissores e caminhos, há que se observar todas essas relações. Por vezes, uma exacerbação, uma inspiração, um devaneio ou mesmo a construção sólida na própria base que parece promissora, como por exemplo a família que pega um velho caminhão, compra um velho caminhão com muito sacrifício, trocando por coisas que tinha, e sai por uma estrada concretada, que é a Rota 66, famosa Rota 66, talvez uma das estradas mais lendárias do mundo, e atravessa até o outro lado lá, até a Califórnia. Por vezes isso que parece ser uma expansão da base categorial, uma ruptura com o padrão usual de reprodução das tragédias que ali ocorrem, por vezes nada mais é do que a afirmação dela e um aprofundamento dela. Ou seja, é como se todas aquelas mazelas, todos aqueles problemas precisassem de um pequeno alento, de uma pequena esperança, para que todos envolvidos ali ainda continuassem insistindo e assim perpetuando aqueles problemas todos. As pequenas esperanças fariam então, nesse caso, apenas parte da manutenção, da reprodução do sistema. Pode ser assim, muitas vezes é. Não é? Como somos filósofos, somos cuidadosos aqui, não vamos dizer que sempre será assim, porque, aliás, não é sempre assim, não é? Há muitas rupturas dentro desse processo, e algumas delas notáveis. Vamos prosseguir a leitura do trabalho. Então, depois de toda essa conversa entre eles, o pegador voltou a conversar com o rapaz, dizendo: "Eu não sei para onde eu vou. Quer saber? Eu fazia toda aquela gente dançar, falar, exortar em altos brados o nome e a glória de Deus, até que eles caíssem exaustos, e batizava-os, e sabe, eu fazia outras coisas." E aí o pregador conta para o rapaz, que ouve assim bastante, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, não é? Isso não era algo tão fora do que ele poderia imaginar. O pregador conta aqui que saía com algumas moças de vez em quando, que ele considerava isso uma grande fraqueza de espírito dele, que depois que isso acontecia, ele se arrependia muito, e aí que começava a orar, a rezar muito para que não fosse mais tentado pelo diabo, como ele falou. e sabe, mas que ele não era algo que era dele, que ele olhava para aquelas moças muito bonitas lá que iam naquela igreja dele e tal, e às vezes ele saía assim, mas ele achava isso uma grande fraqueza, coisa que hoje, diante de tudo que ele está presenciando, ele já não pensa assim. Hoje ele acha que há coisas tão piores, que ele já perdeu até esses elementos, não é? Mas ele conta que quando essas coisas aconteciam, ele se culpava muito. Olhem como ele fala. Às vezes eu dizia a mim mesmo, o que é que está me corroendo? É um cupim? E logo respondia, não é um cupim, é o pecado. E eu dizia, mas por que que um homem, justamente quando devia estar abrigado contra o pecado e cheio de Jesus, por que é que justamente nessa ocasião um homem assim tem que desabotoar suas calças? Ele ia contando isso tudo para o menino, que naquela época ele lutava, ele sabia o que era o melhor, o pior, o certo, o errado, e que ele procurava ultrapassar esses elementos. Ele também se questionava muito, né? E agora, diante de tudo que está passando, ele diz, não existe pecado, não existe virtude, só existe aquilo que a gente quer fazer. Tudo faz parte da mesma coisa. Algumas coisas a gente faz são boas, outras não prestam, mas isso está na cabeça de cada um. Tudo isso ele estava agora falando nesse contexto para o rapaz. Observem como ele já não... Aqui nós temos elementos muito importantes, porque mostra que num estado de base categorial como essa que ambos estão vivendo ali, até premissas anteriores que em outro contexto, em outra situação pareciam promissores, agora ele desfaz a partir do que ele está vivendo. Há uma releitura desses elementos de passado, futuro, então, ele mesmo acabou de dizer que nem sabe para onde iria. Vejam como há essas questões. Não é assim sempre e nem para todo mundo. Há pessoas, inclusive, que fazem estancar e circunscrever essa base categorial. Por exemplo, alguns dizem hoje que elas estão perdidas ali naquele contexto, que não há esperança, que o mundo realmente está... Não é? Imagine o contexto da crise de 29 nos Estados Unidos, onde eles estão. Mas alguns circunscrevem a área e dizem, não, mas antes eu era feliz, antes eu tinha tudo, antes eu tinha uma família, eu tinha uma igreja, eu tinha fé, eu tinha Deus. Alguma coisa aconteceu que agora é o inferno, agora é diferente. Então são pessoas que usam o submodo divisão como circunscrição de sistemas e áreas. Alguns fazem, outros não. Outros esparramam isso até o infinito, favelizando todas as coisas de suas vidas, não é? Para cada um, métricas, formas, modos diferentes. Ele continua falando muitas dessas coisas para o rapaz, mas até ele fala que talvez ele pudesse retomar o trabalho de pregador, mas o jovem esse, o George, Tom George, quando ouve tudo isso, ele diz, o senhor não pode mais dirigir uma igreja com essas suas ideias de agora. O povo iria expulsar o senhor. O povo quer agora berrar e chorar a um Deus. É disso que o povo está precisando agora. Ou seja, nem... Vejam a reprodução desses elementos, como eles ocorrem dentro de uma base categorial como esta. Vamos agora muitas e muitas páginas adiante desta obra, que tem suas 450 páginas. Ela é muito extensa. Agora, aqueles de vocês que lerem ou que leram este livro, eu acho, nem sentirão essas 450 páginas. Sabe? É um momento raro da literatura no qual, ao terminar, para mim foi assim, pelo menos, eu fechei o livro e fiquei pensativo e tocado com muitas coisas aqui desta obra. Bem, ele continua se aproximando, não é? Da propriedade da família dele. Mas todos os sinais até esse encontro são muito difíceis. Vejam quando finalmente ele está próximo. Ele diz assim, o Steinbeck descreve. O campo de algodão, verde e empoeirado, tinha o mesmo aspecto em ambas as margens da estrada. Tudo seco, verde escuro, coberto de pó. Tom George disse, aquela terra cercada, ali adiante, é a nossa terra. Nós não precisávamos de cercas, mas o meu pai tinha um arame farpado e então queria aproveitar ele para alguma coisa. Disse que aquilo fazia ele se sentir o dono da terra. Foi o tio John quem deu o arame para o meu pai. Uma noite ele apareceu com 6 rolos de arame na carroça e trocou com meu pai por um porco. A gente nunca ficou sabendo onde ele arrumou tanto arame. Aí eles conversam longamente sobre porco, sobre comida, sobre essas coisas. E eles continuam conversando, né? E aí o homem fala para ele, quem sabe teu pai então vai matar um bezerro gordo agora que você está chegando, como fala lá a escritura do filho pródigo. Mas o rapaz riu, né? Ele disse, o senhor nem conhece meu pai. Quando ele mata uma galinha, é ele quem grita no lugar da galinha. Está sempre guardando um porco para o dia de Natal, e o porco acaba morrendo em setembro, entupido de tanta comida, ou então com uma doença que faz a carne ficar imprestável para comer. Quando o tio John queria comer um porco, ele arranjava um e comia. Chegaram, enfim, à curva da colina e viraram. Aos seus pés estava a casa de Joe. George parou e olhou intrigado. Senhores, o que acham que ele viu quando olhou para a casa da família dele? Uma casa que até um tempo estava cercada de plantações de algodão verdes, brancas, uma terra que a chuva caía, pessoas passavam para lá e para cá, famílias, tratores. Vamos acompanhar o que diz o texto. Não tem ninguém em casa, exclamou. Olhe só, alguma coisa deve ter acontecido aqui. E os dois quedaram imóveis, olhos fixos, no pequeno grupo de construções. Bem, após essa visão, não é? E é interessante que à medida que ele se aproximou da casa da família dele, ele teve aquela esperança rebrotando dentro dele, né? Que bom estar voltando para casa, que bom encontrar os familiares, os irmãos, os pais, e de repente ele tem a confirmação de tudo aquilo que já estava solidamente construído nele. John Steinbeck, então, nos dá uma amostra de toda essa base categorial e diz: os donos das terras chegavam às plantações, ou então mandavam alguém no lugar deles. Vinham em carros fechados e pegavam pequenos torrões de terra seca para esmagá-los entre os dedos e assim conhecer a qualidade. Os meeiros, à porta de suas cabanas miseráveis, olhavam inquietos o rodar dos carros através dos campos. Finalmente, os donos das terras paravam na porta das cabanas para falar, sem sair do assento de seus carros, com os meeiros. Os meeiros paravam do lado dos carros por um momento e depois punham-se de cócoras e esgravatavam a poeira com varinhas secas. As mulheres dos meeiros também chegavam às portas das cabanas, com os filhos pequenos atrás delas. Crianças, cabelo cor de trigo, olhos muito abertos, um pé nu sobre o outro pé nu. Os dedos dos pés a catar a poeira olhavam os maridos falando com os donos das terras. E as crianças também os olhavam, mantinham-se em silêncio. Alguns proprietários eram afáveis, e detestavam o que foram ali fazer. Outros ficavam irritados, coléricos, porque não gostavam de parecer cruéis, e outros ficavam impassíveis, porque tinham descoberto que um homem não podia ser dono de terras sem ser impassível. Todos eles se sentiam presos a uma armadilha mais poderosa que eles. Alguns detestavam os algarismos que os impeliam a proceder desse modo, e outros tinham medo, e ainda outros gostavam dos algarismos porque eles lhes forneciam um refúgio contra os tormentos de sua consciência. Se um banco ou uma companhia era proprietária da terra, seu representante dizia: o banco, a companhia, é que assim quer. Como se o banco ou a companhia fosse um monstro, cheio de ideias e sentimentos que os apanhassem em uma armadilha. Os representantes não queriam tomar a si a responsabilidade dos atos dos bancos e das companhias, porque estas eram os patrões e, ao mesmo tempo, máquinas de calcular, e eles não passavam de homens, de escravos. Alguns representantes tinham orgulho de serem escravos de patrões frios, poderosos. Sentados em seus carros, explicavam tudo isso aos arrendatários, dizendo: vocês sabem, essas terras são pobres, não dão mais nada, vocês já resolveram bastante, já as revolveram bastante, e agora não dão mais nada, Deus sabe disso. E os meeiros, acocorados no chão, meneavam a cabeça em sinal de assentimento e concordavam. Refletiam e desenhavam figuras no solo empoeirado. Sim, senhor, eles sabiam. As terras não dão mais nada. Deus sabia também. Se ao menos não fosse essa poeira que cobria tudo, de certo com algum adubo se desse um jeito. E os donos ficavam aliviados e diziam: pois é isso. As terras estão ficando cada vez mais pobres, imprestáveis. Vocês sabem que o algodão está fazendo as terras. Suga-lhes todo o sangue, toda a seiva. Os meeiros acenavam com a cabeça: sim, nós sabemos. Deus sabe. E ao menos pudessem fazer uma rotação das culturas, lhe devolveriam o sangue. Mas agora é tarde, nada disso adianta mais. E os representantes explicavam aos meeiros como eram fortes os monstros, os bancos, as companhias, muito mais fortes que eles. Uma pessoa poderia continuar naquelas terras enquanto elas lhe davam de comer e permitiam pagar os impostos. Assim, podia continuar com elas. Sim, podia continuar, até que as safras falhavam e tinha de se recorrer aos bancos para pedir empréstimos. E aí começava tudo de novo. Alguns diálogos aqui impressionantes quanto a isso que eu estou lendo para vocês. Sabe? Alguns meeiros diziam: o meu avô tomou conta dessas terras, teve de lutar com os índios, expulsá-los daqui. E o pai nasceu aqui e teve que matar as cobras e arrancar as ervas daninhas. Depois vinha um ano ruim e ele tinha de fazer empréstimo no banco. Nós também nascemos aqui e nossos filhos, parados ali na porta, também nasceram aqui. E a gente também teve que pedir dinheiro emprestado. Depois o banco comprou as nossas terras, mas a gente ficou e teve uma pequena parte da colheita. Sim, nós sabemos disso, mas a culpa não é nossa, é dos bancos. Um banco não é um homem. E um proprietário de 20 mil hectares também não é um homem, é um monstro. Está certo, exclamavam os meeiros, mas esta terra é nossa. A gente cultivou, fez ela produzir, nascemos aqui, demos nossa vida a ela e queremos morrer aqui. Mesmo que não preste, ela é nossa. E é isso que faz com que a terra seja nossa. A gente nasce dela, trabalha nela, morre nela. É isso que dá direito de propriedade. e não um monte de papéis cheios de números. E aí o diálogo começava tudo de novo, desde lá no início, que o banco não é um homem, que o banco é um monstro e que não tem como argumentar. Os meeiros clamavam, escreve Steinbeck, nossos avós mataram índios, nossos pais mataram serpentes para ficar com as terras. Talvez a gente possa matar os bancos, eles são piores que os índios e as serpentes. Talvez a gente possa lutar outra vez para ficar com as terras, lutar como lutaram nossos avós e nossos pais. E aí eram os donos da terra que ficavam encolerizados. Vocês têm que sair daqui. Mas isso é nosso, gritavam os meeiros. Bem, como é que isso se resolvia? Primeiro vem o xerife, depois os soldados, tropas. Vocês serão ladrões se insistirem em ficar. Serão assassinados se matarem para ficar. Agora é diferente, o monstro não é mais um homem, mas pode arranjar muitos homens para fazer valer sua vontade. Mas e se a gente sair, para onde vamos? E como vamos? Nós não temos nem dinheiro. Sentimos muito, disseram os representantes. E aí o discurso mudava. Eles diziam que o banco não pode ser responsável, afinal, ofereceu um empréstimo, eles não tinham como pagar, e aí a coisa se repete, se repete, se repete, se repete. Como terminava a história? As mulheres, escreveu Steinbeck, voltavam lentamente para as casas, carregando as crianças com elas. Sabiam que um homem aborrecido e assim desesperado tornava-se agora colérico, voltando-se contra aqueles que ele amava. Elas deixavam os homens sozinhos a pensar e a esgravatar a poeira no chão. Bem, esse era o quadro, né? Esse era o quadro que estava se passando, entre outras coisas. Um meeiro não... Será que ele tinha como compreender a dimensão dessas coisas? Será que ele sabia o que é a gravidade que era chegar ali e matar os índios que estavam naquela terra e que tinham outro tipo de relação com a terra? Será que eles percebem que a maneira como eles construíram certas coisas poderia, entre outras, levar a isso que eles estavam passando? Como levou também a alguns momentos a abundância e outros elementos? Será que eles compreendiam que não se tratava de uma questão política, econômica, social, mas algo que ia muito além disso? Provavelmente não. Talvez até sentissem. Mas até onde iria a compreensão deles? Até onde vai a nossa para os nossos dias? Hoje as amarras são de outra ordem, em muitos lugares, de muitas maneiras, mas tão insidiosas, graves e profundas quanto estas que estamos vendo aqui. Alguns não se dão conta completamente, não sabem. Estão distraídos com outros elementos, quando, pela trajetória deles, deveriam prestar mais atenção a isso. Enquanto para muitos a jornada é outra, não é? Para cada um ela se faz de uma forma. O John Steinbeck aprofunda e ajusta esses elementos, mostrando que as alternativas que eles têm diante desses fatores não destoa desta mesma base, desses elementos. Eles então começam a perceber que ali realmente as coisas não podem prosseguir como estão. E que o caminho é deixar sair daquelas terras, mesmo porque se não saíssem seriam expulsos, não é? Como meeiros, eles não podiam mais pagar o empréstimo, nada. e a terra teria que ser tomada, devolvida, como vocês viram há pouco. O que restava a eles, teriam que ir embora, de um jeito ou de outro. Ou presos, se insistissem em ficar ali. Então eles resolvem fazer algo que é o que milhares e milhares e milhares de pessoas fizeram, olhando para a Rota 66, a lendária estrada que atravessa na horizontal os Estados Unidos, praticamente vai de uma costa até a outra dos Estados Unidos. Bem, aqui nós temos outra marcação do discurso. Quando se está fortemente amarrado numa base categorial e se reproduz essa base categorial, olhar lá para o distante céu, quando o céu não faz parte dessa base categorial, é ver nada. Talvez nem as estrelas possam ser vistas mais. Então, o que faz uma pessoa em estado aflitivo aqui? Ela vai olhar para esta base para ver o que ela tem para lhe socorrer. Porque esta base se resume em toda a existência, por vezes, dessa pessoa. Vejamos aqui esta parte do quando eles compreendem que realmente precisam ir embora. Nas casinhas em que moravam, os meeiros examinavam o que lhes pertencia e o que pertencera a seus pais e seus avós. Ou seja, agora eles precisavam fazer um inventário, não é? Não dava para levar tudo, teriam que escolher o que levar. A escolha do que levar é sintomática, elucidativa, muito importante, inclusive para compreendermos ainda mais essa base categorial. Se vão sair num pequeno caminhão, vão andar milhares de quilômetros em direção à Califórnia, desde o que eles esperam encontrar, até a situação deles, até o que eles imaginam que vão passar na trajetória, tudo isso faz parte e mostra o critério de escolha que eles vão adotar para o que eles vão levar. Acompanhe, por favor. Preparavam-se para a grande viagem rumo ao oeste. Os homens estavam impassíveis, porque o passado fora destruído, mas as mulheres sabiam que o passado clamaria por elas nos dias vindouros. Os homens iam aos celeiros, aos alpendres. Aquele arado, aquela grade, lembram? Na guerra a gente plantou mostarda. Você lembra daquele camarada que queria convencer a gente a plantar aquela planta de borracha que ele chamava de guaiuli? Fique rico, compre aquelas ferramentas, gaste alguns dólares, você verá. Carroças, armações, semeadoras, enxadas, empilhadas. Tragam tudo, juntem tudo, ponham tudo no caminhão. Levem tudo para a cidade. Vendam tudo, por quanto puderem. Vendam a parelha de animais e a carroça também. Não precisamos deles para mais nada. 50 centes não é o bastante por um arado. Esta semeadora aí custou 38 dólares. 2 dólares por ela é muito pouco. E eu não posso levá-la comigo. Bem, fique com ela, que o diabo o leve. Fique com essa bomba também e com esses arreios. Fique com os cabrestos, coleira, cangalhas e rédeas. Fique com tudo. Os objetos empilhavam-se no pátio. Ou seja, eles precisavam de dinheiro para a travessia. Ainda que quisessem levar muitas coisas, não podiam. E John Steinbeck, páginas depois, diz: os meeiros iam embora, com as mãos nos bolsos, chapéus puxados sobre os olhos. Alguns compravam aguardente e sorviam-na com sofreguidão, para resistir com ânimo ao golpe. E eles não riam, não se alegravam, não cantavam nem tocavam viola. Eles vinham voltando aos seus sítios, mãos nos bolsos, cabeça baixa, botinas rangendo raivosamente na poeira das estradas. Quem sabe a gente pode começar de novo naquela terra tão rica da Califórnia, onde brotam frutos saborosos. Sim, vamos recomeçar. Mas o senhor não pode recomeçar. Somente uma criança pode fazer uma tarefa dessas. O senhor e eu, bem, nós já somos o passado. A irritação de um momento, as mil visões, eis o que nós somos. Esta terra, terra vermelha, é isso que nós somos. E os anos de chuva, os anos de seca, é o que nós somos. Não podemos mais começar. A amargura que vendemos com os nossos troços, ele a comprou, mas também nós a temos ainda. Somos apenas a raiva que sentimos quando os donos das terras nos expulsaram, quando o trator derrubou nossa casa. E assim seremos até morrer. Para a Califórnia ou qualquer outro lugar, cada um de nós aqui é um tambor a bater nossa amargura, caminhando com a nossa desgraça. E algum dia, os exércitos da amargura irão pelo mesmo caminho. Eis uma parte da reprodução do sistema. Mesmo quando esse sistema apresenta agora novos elementos de fartura, de revisão, de retomada, muitos não conseguirão agora se desfazer desta base categorial, que ficará para sempre como sendo a deles. Outros migrarão para essa nova base, numa retomada. Lembrem que uma base categorial, ela não é fixa em algumas vezes. Ela pode, por si somente, ter melhorias, ter elementos que vão abrandar e que vão fazer com que ela recue alguns passos. A própria base categorial, assim como a estrutura de pensamento, não é um ponto pregado no chão. Ela pode, por si somente, ter momentos de depuração, desenvolvimentos, evoluções, involuções e outras coisas, não é? Por fim, eles conversando. Bem, vocês sabem o que a gente pode levar e o que não pode levar. Nós vamos acampar sempre ao ar livre. Algumas panelas para cozinhar, colchões e outras comodidades, uma lanterna, baldes e uma peça de lona. É para fazer a tenda. Essa lata de querosene vai. Sabe o que é isso aqui? É o fogão. E roupas. Levem todas as roupas. E o rifle. Não vamos sair sem o rifle. Quando tudo se for, sapatos e roupas e comida, até a esperança, teremos ainda o rifle. Quando o avô veio para cá, eu já lhe falei, ele só trouxe sal, pimenta e um rifle. Mais nada. Isso aqui vai, é uma garrafa com água, basta isso para satisfazer a gente. E então eles fazem toda essa escolha, todos esses elementos. Quando o caminhão se foi, isso muitas páginas depois, né, escreve John Steinbeck, carregados de utensílios, cheios de ferramentas pesadas, de camas e de colchões, que pudessem ser vendidos, Tom deu uma volta pela casa. Vagou pelo celeiro, pelas cocheiras vazias, entrou no apêndice das ferramentas, chutou um monte de restos inúteis e empurrou com o pé o dente quebrado de uma ceifadeira. Visitou os lugares de que se recordava, a encosta vermelha, onde as andorinhas faziam seus ninhos, o pé de salgueiro atrás do chiqueiro. Dois leitões grunhiram e roncaram para ele através da cerca, como que o cumprimentando. Dois leitões de pelo preto a receber, confortavelmente estirado às carícias do sol. Quando ele retorna, ele ouve de um familiar dele dizer: Tom, disse-lhe a mãe, eu espero que as coisas na Califórnia sejam realmente boas. Tom estava caminhando, voltou, encarou a mãe e disse: por que a senhora receia que não sejam? Bom, por nada. É que parece tudo bom demais lá. Eu vi no folheto. Lá tem trabalho, bons salários e tudo mais. Eu li no jornal que procuram gente para colher laranjas, pêssegos. Isso seria um belo trabalho, Tom, apanhar pêssegos. Mesmo que eles não deixem a gente comer nenhum, sempre dá para pegar um que já esteja machucado. E seria bom ficar debaixo das árvores, trabalhando na sombra. Mas tudo isso é bonito demais, Tom. Eu tenho medo. Não tenho mais fé nisso. Acho que é muita sorte junta. E Tom, retirando uma força, sabe-se lá de onde, né? Diz para a mãe, diz para os outros que eles têm que sim procurar acreditar, não é? Ele é muito questionado. Um outro diz para ele: você acha que isso é verdade, Tom? Eu vi a Califórnia no mapa, tinha montanhas altas que nem num cartão postal que eu vi. A gente tem que passar por essas montanhas todas. E quanto tempo você acha que a gente vai viajar, hein, Tom? E ele responde: eu não sei. 2 semanas, talvez 10 dias, se a gente tiver sorte. Olhe, mãe, a senhora, não se preocupe, ouviu? Faça como eu, que nem todos que eu vi lá na cadeia. A gente não deve pensar em quando vai ser solto, porque isso acaba deixando a gente maluco. A gente pensa no dia de hoje, depois no dia amanhã, e depois no jogo de futebol de sábado, e assim por diante. É o que a senhora deve fazer. Os veteranos fazem assim. Só os novatos ficam encostando a cabeça nas grades da cadeia e ficam cismando, pensando quanto tempo ainda vai durar aquele inferno. A senhora faça como os veteranos, só pense no dia de hoje. Sim, é um bom meio este, falou a mãe, e encheu o tanque com água que estivera esquentando sobre o fogão. Bom, vai começar a grande jornada deles pela Rota 66, pela famosa highway que já existia, né, estrada concretada, um dos cartões postais aí da humanidade e dos Estados Unidos, histórico, não é? Palco de muitos filmes que foram feitos. E a descrição deles, é do John Steinbeck, é belíssima. Eles, antes de ir embora, John Steinbeck faz um longo texto sobre os tratores, um texto tocante, comovente, personificando essa máquina, o trator, mostrando o símbolo que era um trator para os fazendeiros, para os plantadores, o que era um trator. Para a nossa cultura brasileira isso soa distante, porque aqui durante muito tempo foi usado tração animal, a boi, mesmo quando já existia tratores. Isso é recente na nossa vida aqui, os tratores, né? Apenas para concluir o nosso trabalho de hoje, vou ler a entrada deles na rota, na Highway 66, Rota 66. Convido expressamente a lerem esta obra. É belíssimo, ainda que muito denso, o que vem, toda essa trajetória deles, o que eles vão encontrando pelas margens da estrada. Vocês podem imaginar pelo que vimos aqui. O autor nos diz, muitas e muitas páginas depois: a Highway 66 é a estrada principal das populações em êxodo. Highway 66, a longa faixa de concreto armado que corta as estradas, ondulando suavemente para cima, para baixo, no mapa do Mississippi. A Bakersfield Field atravessa as terras vermelhas e as terras pardas, galgando as elevações, cruzando as montanhas rochosas, chegando ao luminoso e terrível deserto, cruzando o deserto, torna a entrar nas regiões montanhosas até alcançar os férteis vales da Califórnia. E aí começa a peregrinação. Ele começa contando como foi difícil encontrar esse caminhãozinho velho, sabe, como tiveram que trocar por coisas, usar um pouquinho do dinheiro que tinham. E essa jornada que eles vão fazer é, por si só, mereceria mais uma aula à parte, dada a beleza, o quanto é comovente para a alma humana que eles passam, o que eles vivem. Eu sei que alguns dos senhores podem estar comparando essa obra com obra como Vidas Secas, que temos aqui no Brasil, e outras da nossa literatura. E, de fato, temos muitas para comparar muitas que se assemelham. Só que um dos motivos pelos quais eu escolhi As Vinhas da Ira é pela distância, né? Vidas Secas é uma obra que vai nos tocar muito de perto e talvez a gente deixe perder muito da nossa objetividade, o que já não acontece com Vinhas da Ira. É mais provável que vocês saibam colocar isso na distância apropriada, de modo a não perder a objetividade que precisamos numa aula como esta. Chegamos ao final. Convido a leitura na íntegra deste livro, sem dúvida, uma das obras clássicas de todos os tempos, como várias outras que veremos nesse curso. Como uma ilustração final, houve nos Estados Unidos um grande cantor popular, intérprete, compositor, aliás, talvez a maior influência na música, na poesia de Bob Dylan, que foi Woody Guthrie. Se pronuncia Guthrie. O Bob Dylan, inclusive, atravessou os Estados Unidos quando era jovem para conhecer. E o Woody Guthrie, ele ficou muito impressionado com esta obra que eu acabo de trabalhar. Muito, ele considerou verdadeiramente o clássico dos clássicos nos Estados Unidos. Fez música a respeito dela. Não é? Ele, que era um cantador que procurava cantar a alma popular do norte-americano, ficou muito comovido com esse livro. E vou colocar como encerramento a música do Woody Guthrie para que os senhores tenham uma ilustração final.
Got no home, I'm just a roaming round, just a wandering worker, I go from town to town, and the police make it hard wherever I may go, and I ain't got no home in this world anymore. Brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares, and always I was poor. My crops I laid into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore. As I look around, it's mighty plain to see, this world is such a great and a funny place to be. All the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore.